Deixa eu ver como eu vou começar. Já sei, escreve aí. De Paulo para Tito, meu considerado.
Mas Paulo, cara, você não acha que isso está muito direto?
Ok então, escreve aí.
Eu, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Eu fui escolhido e mandado para ajudar a tornar mais forte a fé que o povo de Deus tem e para fazer com que eles conheçam a verdade ensinada pela nossa religião, que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Deus, que não mente, nos prometeu essa vida antes da criação do mundo. E no tempo certo, Ele a revelou na sua mensagem. Essa mensagem foi entregue a mim, e eu a anuncio por ordem de Deus, o nosso Salvador. Escrevo a você, Tito, meu verdadeiro filho na fé, esta fé que é sua e minha. Que a graça e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Salvador, estejam com você.
Sim, isso foi apenas uma saudação de Paulo a Tito. Os recursos podiam até ser escassos, mas a tinta e o papiro eram usados com gosto. O momento em que Paulo escreve essa epístola é interessante para a nossa reflexão inicial nessa carta. Nessa epístola, temos um apóstolo experiente, já quase em final de carreira. Recém-liberto de sua primeira prisão em Roma, Paulo pôde visitar a ilha de Creta pela segunda vez. Nessa segunda visita, ele funda a igreja cristã em Creta e deixa Tito como bispo responsável. Agora, Paulo escreve essa epístola talvez sem saber que esse seria seu último contato com a igreja em Creta ou que sua segunda prisão e consequente martírio se avizinhava. Contudo, saber ou não acerca de certos acontecimentos temporais não parece ser um problema para Paulo, nem razão para deixar de abordar os fundamentos de sua fé e de sua experiência acumulada, mesmo em suas saudações. Nessa saudação, Paulo, talvez sem saber, nos fornece muito sobre o que refletir. Ele, que agora era recém-liberto do cárcere, inicia a carta se identificando como servo de Jesus, ou doulos, que significa escravo em grego. Ele, que a essa altura poderia estar pensando em aposentadoria, declara que seu objetivo de vida foi e ainda é promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade. Ele, o sofredor Paulo, afirma ter uma esperança, um consolo em uma vida eterna. Por que, a despeito de tudo isso, Paulo exibe tanto vigor espiritual? Ele mesmo responde: porque sua esperança está alicerçada no caráter de Deus, de um Deus que não pode mentir. Essa crença sobre o caráter e fidelidade de Deus é muito importante, porque esse mesmo Deus foi quem prometeu isso antes dos tempos eternos, a sua salvação. Temos aqui uma concepção interessante, isto é, um momento fora do tempo, um já quando nada ainda havia. Não me admira que o conceito bíblico de fé tenha a ver com a firme certeza de fatos que não se veem. Paulo era capaz de suportar tudo, o bem e o mal, porque a sua força vinha do além das circunstâncias. Irracional ou psicologicamente falando, Paulo não sofria de ansiedade, isso por compreender a obra da providência de Deus. Isso é realmente esmagador para nós. Uma outra coisa interessante de se notar é o fato de que a promessa de salvação não é um produto meramente histórico. Não foi uma construção cultural ou social, como alguns estudiosos materialistas tentam nos empurrar a goela abaixo. A salvação foi prometida antes que houvesse tempo. Contudo, essa promessa, em tempos devidos, foi manifestada para se desenrolar no tempo, ainda que sua origem preceda o tempo. Com essa certeza acerca do caráter de Deus e da eternidade que lhe cerca, Paulo enxerga o seu papel nessa história como sendo de alguém responsável por transmitir essa mensagem, o conteúdo eficaz dessa promessa eterna aqui no espaço e no tempo. Esse dever lhe foi confiado pelo próprio Deus. Ele, Paulo, é a ponte e o meio pelo qual essa mensagem que tudo transcende se faz visivelmente imanente. Agora sim, o Verbo se fez carne, o ainda não se tornou em já. A promessa se fez ouvida. Tudo isso é visto na vida de Paulo, um homem que, ao descobrir, via revelação divina, o que há para além da matéria e do tempo, reconheceu que as coisas aqui são, como ele mesmo disse em outro lugar, refúgio e perda. Ao simplesmente saudar Tito, seu destinatário, em 4 breves versículos, o apóstolo nos dá uma grande aula sobre cristianismo e fé. Com tamanhas verdades pulsando em seu ser, como poderia Paulo dirigir a Tito uma saudação de apenas uma linha? Isso seria impossível. Assim também nós, se andarmos por fé, seremos menos imediatistas e menos apressados. Poderemos aprender a degustar as coisas com mais calma e perceber os tesouros ocultos. Seremos capazes de ver em uma tão breve saudação o anúncio de uma tão preciosa e eterna salvação. E pessoal, se vocês gostaram desse episódio, deixem aí os comentários e sugestões de vocês que eu vou estar dando uma olhada e tentando melhorar para os próximos episódios. Muito obrigado e até a próxima!
No dia em que eu morri, passei a ver bem mais que o cinza. Eu vi toda a beleza que há por aqui. Quando eu morri, meu coração batia forte.